participação do Governo na presidência do Conselho da União Europeia. Uma cimeira social que confirmou a intenção de prosseguir a convergência no retrocesso em importantes áreas. A ameaça de desindustrialização de países como o nosso a pretexto da transição verde com o consequente desemprego e aumento da dependência. Uma política agrícola comum que mantém uma repartição injusta de meios, recursos e rendimentos e que promove a concentração da produção. E agora, no próprio discurso da Presidente da Comissão Europeia, o anúncio de nova escalada militarista e das políticas de ingerência e agressão. Fala das forças militares mais avançadas do mundo para logo a seguir deixar a sinistra pergunta: se nunca se estiver disposto a utilizá-las, qual é a sua utilidade? É este também o pensamento do Governo, Sr. Ministro? Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, perante esta situação e este Estado, o que se confirma é que a União Europeia, as suas opções e as suas imposições, são verdadeiramente parte do problema e não da solução para os povos, nomeadamente o povo português. O que se impõe é uma ruptura face a essas opções e a construção de uma verdadeira alternativa que defenda o desenvolvimento e a soberania do país, que esteja de facto ao serviço dos trabalhadores e dos povos, que aponte para um caminho de respeito mútuo, de cooperação, de solidariedade e de paz. É nessa alternativa que o PCP está empenhado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Numa altura em que, felizmente, a resposta à pandemia está já numa fase bastante mais estável, há outras questões que naturalmente surgem no debate europeu e que são muito relevantes, algumas delas até na sequência de termos ultrapassado a fase mais crítica. E por isso a primeira pergunta que fazia tem a ver exatamente com isso e com a questão da disciplina orçamental na União Europeia. O Sr. Ministro admitiu, e obviamente que isso está em discussão neste momento, admitiu, depois de ter participado na Cimeira dos Países do Sul, que tinha de se iniciar o debate para a reposição das regras e do Pacto de Estabilidade. A pergunta que eu tinha para fazer é qual é a posição que Portugal tem relativamente a essa reposição e se a reposição será uma reposição simples das regras que existiam ou se haverá alguma reflexão sobre a sua aplicação e sobre a sua execuibilidade. Depois, a questão da energia. A questão da energia, da soberania energética, tem um contexto também recente que tem a ver com as relações entre a Hungria e a Rússia e o fornecimento de energia por parte da Rússia a um Estado membro da União Europeia. Nós temos problemas de autonomia energética na União Europeia, temos problemas de preço da energia, uma naturalmente não é indiferente à outra, e temos por parte do Governo português a defesa de soluções que, por exemplo, passam por uma aposta em energias renováveis e pela produção dessas energias renováveis em países como Portugal ou Espanha. O que sabemos é que, no contexto nacional, essas apostas têm um custo que é preciso financiar e que contribuem para que a energia seja mais cara em Portugal que noutros países da União Europeia. E, portanto, a pergunta é como é que, do ponto de vista nacional, vai ser suportável em termos de competitividade dentro da União essa aposta para que nós, a bem de uma autonomização europeia em matéria de produção de energia, não tenhamos um problema de competitividade interna da nossa economia e uma dificuldade para as nossas famílias. Depois, a questão também da política externa e da relação transatlântica. Objetivamente, é necessário, do nosso ponto de vista, não uma retaliação e um conflito na lógica da relação transatlântica, mas um recentrar dessa política para que aquilo que aconteceu relativamente aos Estados Unidos, França e Austrália, aquilo que acontece relativamente às relações entre os Estados Unidos, Austrália e o Reino Unido, não sejam um problema para a União Europeia e que há um contexto onde isso deve, pode e vai com certeza ser discutido, que é o contexto da NATO, onde obviamente esta matéria tem de ser tratada para que o objetivo pós-eleições americanas de uma melhor relação transatlântica não fique frustrado. A terminar, duas questões simples. Uma, a reação da Europa a um novo fluxo de refugiados vindos do Afeganistão, que mudará em relação a outras situações anteriores, e a questão da Bielorrússia. Novamente, ainda ontem, numa entrevista à CNN, o presidente Lukashenko negou todas as acusações evidentes por parte de organismos internacionais relativamente ao desrespeito dos direitos humanos na Bielorrússia. O que é que a União Europeia poderá fazer mais e o que é que o Estado português defenderá de retaliação a esta atitude totalmente inaceitável do Presidente Lukashenko? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o PAN e o Sr. Deputado Nelson Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, Senhores Membros do Governo, o primeiro tema que vos trago hoje prende-se com o facto de ainda não existir um registro europeu de transferência de animais de companhia entre os Estados da União Europeia. Em fevereiro de 2020 foi adotada uma resolução do Parlamento Europeu sobre o comércio ilegal de animais de companhia, que entre outras medidas propõe a criação de um registro eletrónico centralizado desses animais. Mais, o PAN apresentou um projeto de resolução para que o Governo promovesse o cumprimento desta resolução do Parlamento Europeu, que foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD e CDS-PP. O que pergunto ao Governo é porquê é que não existe um registro eletrónico dos animais de companhia que circulam na União Europeia. O que é que o Governo tem feito ou o que é que tenciona fazer para que se cumpra esta resolução do Parlamento Europeu que simplesmente pretende proteger os animais de companhia do comércio ilegal a que estes têm sido sujeitos. Por fim, gostaria de relembrar nesta Assembleia o Presidente Jorge Sampaio e uma das últimas lutas da sua vida, o Yes Fund, e a criação a nível global e da União Europeia de um mecanismo de resposta rápida para o ensino superior nas emergências. A concretização desta ideia é fundamental para assegurar a continuidade dos estudos aos estudantes oriundos de países afetados por conflitos, estudantes refugiados e estudantes em risco ou forçados à deslocação. O PAN já apresentou aqui uma iniciativa que visa impulsionar o Yes Fund em Portugal. Por isso, o que pergunto é que diligências tomará o Governo para assegurar a concretização do Yes Fund, pelo menos ao nível da União Europeia. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Não retirando a importância de debater o Estado da União Europeia e do seu processo de construção, eu creio que importa, acima de tudo, tomar medidas para que se trave a linha de continuidade que nos levou ao que temos hoje. Uma União Europeia militarista, pouco solidária, feita à medida das grandes potências e, sobretudo, de costas voltadas para as pessoas, de costas voltadas para os europeus. O tempo tem mostrado, e a pandemia também veio confirmar, aquilo que já era evidente. Os países não podem continuar submetidos e condicionados, nomeadamente no que diz respeito à aplicação de fundos, à vontade e às prioridades da União Europeia, em vez de dar resposta às realidades e problemas de cada país, ao mesmo tempo que fomenta um mercado único que apenas favorece as grandes potências e não os povos europeus. Ou seja, a União Europeia é cada vez mais só de alguns e é cada vez mais só para alguns. Uma União Europeia onde não há espaço para a justiça social nem para a justiça ambiental, que não está a saber colocar a transição verde e o desenvolvimento técnico e científico ao serviço da qualidade de vida das pessoas e da salvaguarda dos postos de trabalho com direitos. Uma União Europeia que há décadas define orientações de políticas ambientais, mas que não está interessada minimamente em exigir medidas concretas e uma ruptura com esta índole neoliberal e mercantilista do sistema, como, por exemplo, pôr fim ao mercado de carbono, algo que ainda não se consegue com o 8º Programa de Ação em Matéria de Ambiente. Ano após ano, plano após plano, o que temos são oportunidades perdidas para termos realmente uma Europa verde, justa e social. A verdade é que numa altura em que muito se debate o futuro da Europa, é tempo de tirar lições, porque se nada mudar, o futuro não será melhor. E também se não aprendemos com os erros, pouco andamos cá a fazer. Perante isto, Sr. Ministro, não podemos deixar de perguntar de que forma considera o Governo que estas e outras políticas servem aos povos, em particular o povo português. A quem se dirigem, afinal, estas políticas europeias? Quem são os destinatários destas políticas? O Governo quer deixar tudo como está, alinhando com uma União Europeia só de alguns, ou está disposto a fazer com que Portugal e os portugueses também contem na construção de uma União Europeia que seja mesmo para todos? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Chega, através do Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, duas perguntas muito simples. Vários governos dos nossos parceiros da União Europeia avançam com medidas tendentes a reduzir o impacto da subida dos preços do gás nos orçamentos das famílias e empresas e pedem ação concertada da União Europeia para resolver o problema. A Itália, por exemplo, vai suspender encargos fixos nas faturas de eletricidade e gás natural até dezembro. E Portugal, que pretende o Governo fazer? Uma segunda questão. A estratégia para a União da Energia, com o objetivo de fornecer energia a preços acessíveis, assenta em 5 pilares. A segurança energética, a integração do mercado interno, a eficiência energética, a descarbonização da economia e a investigação e inovação. Que pretende o Governo português fazer no que a isto diz respeito? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. O debate no Parlamento Europeu há 15 dias deu razões a 430 milhões de europeus para se preocuparem não só com o Estado da União, mas também com a própria Comissão von der Leyen, que dá sinais crescentes de inoperância e de tibieza. Porque perante uma União Europeia que está perdendo importância política e económica a nível mundial, fica evidente a inoperância desta Comissão. Projetos grandiosos, certamente bem intencionados, como o Pacto Ecológico Europeu, o Pacto de Migração e Asilo ou a Europa Geopolítica, estão emperrados ou não saem do papel. Esta inoperância é fruto da gigantesca e paralisadora burocracia que infeta a União, mas também da subalternização do papel do Parlamento Europeu, que devia ser a casa da democracia europeia, a qual resulta diretamente da subserviência desta Comissão ao Conselho. Mas há também sinais de tibieza aos graves ataques à democracia liberal e às liberdades cívicas e políticas na Hungria ou na Polónia. Esta Comissão não tem respondido nem firme nem rapidamente. Discursos e medidas que já não se ouviam na Europa desde os anos 30 do século passado têm de ser confrontados sem hesitação e com recurso às ferramentas legais ao dispor da Comissão, tal como o mecanismo de proteção do Estado de Direito. No momento em que a União Europeia enfrenta o desafio de encontrar o seu rumo sem a histórica solidez da Aliança Transatlântica, é essencial que nas instâncias europeias Portugal seja uma voz de alerta contra o poder dos burocratas em Bruxelas e a inoperância que daí resulta, contra a subalternização da política e do Parlamento Europeu e contra a diluição da ideia da Europa enquanto espaço de liberdade e de progresso. Foi na Europa que nasceu a noção de liberdade individual e apenas quando honrarmos e renovarmos esse legado poderemos ter orgulho no Estado desta nossa União Europeia.
Obrigado, Sr. Deputado. E para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Agradeço as intervenções de todas as bancadas e, se me permitem, procurarei responder dividindo as questões colocadas em três níveis. Primeiro, questões de facto, que tenho todo o gosto e prazer de responder. Depois, questões, digamos, de intensidade média e depois várias questões de fundo, se para isso tiver tempo. Quanto às duas questões de facto, pergunta-me o Sr. Deputado Carlos Brás sobre o ponto da situação da missão de treino da União Europeia para Moçambique. Ela está lançada, o comandante é um general português e esperamos que o seu destacamento no terreno ocorra durante este outono. Pergunta o Sr. Deputado Bruno Dias o que é que o Governo fez em relação ao pedido das autoridades venezuelanas para que o novo banco transferisse uma quantidade de dinheiro para pagamento de vacinas contratadas junto de uma organização latino-americana. O que o Governo fez, e eu informei pessoalmente o novo ministro venezuelano com quem me encontrei em Nova Iorque à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, foi mais uma vez comunicar, quer ao novo banco, quer ao Governo venezuelano, que Portugal não tem em prática nenhumas sanções dirigidas à Venezuela das quais decorram nenhuma obrigação de congelamento de fundos, a não ser aquelas sanções dirigidas a pessoas singulares aprovadas pela União Europeia, no quadro da qual nós nos realizamos as nossas próprias iniciativas. Em relação às questões que eu diria de intensidade média, chama muito bem a atenção a Sra. Deputada Isabel Oneto para a importância crucial das pequenas e médias empresas no tecido económico europeu e, portanto, no processo de retoma. Essa importância está devidamente vertida no nosso próprio Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, mas também no quadro da revisão da política de concorrência, da política industrial e da política